Fala Novo Horizonte, aqui é o Gilson De Lázari, estamos começando mais um podcast NH News. Quero agradecer aos apoiadores do podcast NH News, que é a Sapataria Rosa, lá do meu amigo Beto. Um grande abraço para você, Beto. Tem também a loja Seu Estilo, que é a loja da Cris. Tem o pessoal da MTNet, que fornece esse sinal de internet redondinho aqui, ó. E a Vox FM 106.5. E hoje o meu convidado é ninguém menos que o Thales Freitas, do portal Tafri. Fala, Thales!
Boa noite, Gilson. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Gostaria de agradecer o convite, né, para a gente estar batendo esse papo gostoso aí.
Thales Freitas, gente, talvez alguém não te conheça. Não te conheça a sua fisionomia, mas conhece você através do portal Tafri Notícias, né? Porque é muito comum eu ouvir assim, ó, você não está sabendo do quê? Saiu no Tafri. Então é uma referência de que aconteceu algo na cidade. Se saiu no Tafri, é porque é verdade. Você conquistou, assim, uma credibilidade na notícia. Então o pessoal já sai falando já. É verdade, saiu no Tafri. O Thales é o jornalista por trás do Tafri Notícias. Antes de você falar do Tafri, eu quero que você me conte por que que você entrou nessa de ser jornalista, meu irmão.
Ó, tudo começou lá em 2001. Eu lembro perfeitamente, foi o primeiro ano do Toyota, 2001, quando ele assumiu. E eu comecei entregando jornal, de casa em casa, na Gazeta da Tarde. Trabalhei por 6 anos entregando jornal. Aí em 2002 eu tive a oportunidade de escrever minha primeira matéria. Foi dia 22 de junho de 2012, eu lembro certinho. Primeira matéria que eu tive, que eu digitei, foi publicada. De lá pra cá, não parei mais.
Isso foi de jornal?
Jornal. Saiu na Gazeta da Tarde. Eu tenho o recorte guardado até hoje. Até de vez em quando eu solto nas redes. Porque eu comemoro um aniversário, toda vez. Só eu tô com 19 anos, desde essa primeira publicação.
Então, assim, quando você era adolescente, você foi trabalhar entregando jornal.
Isso.
E aí você meio que pintou uma vaga lá, na Gazeta.
Isso.
E chamaram você para escrever alguma coisa.
Eu fui subindo os passos. Comecei entregando jornal, só de sábado. Aí surgiu uma oportunidade de cobrador. Peguei, assumi também cobrador e continuava com o jornal, entregando. Aí depois surgiu a oportunidade de digitador. Que nessa época, lá em 2001, que nem o Alvani trabalhava com ele já nessa época, ele datilografava as matérias e a gente digitava para editar no jornal. Porque isso em 2001, a tecnologia não é igual hoje, que todo mundo tem um computador, internet, WhatsApp. Então era isso, ele datilografava as matérias, a gente redigia ela e fazia a conferência. Até o Serrão, eu e ele, a gente, depois de digitado, a gente lia, tipo, lia o original e lia o digitado para evitar erro de digitação. Aí foi nesse trabalho aí que surgiu a oportunidade em 2002 de fazer a primeira matéria. Com aí bastante apoio, eu lembro bastante do Alvani. O Alvani que incentivou bastante eu ingressar nessa área. Aí foi até hoje.
Você lembra, claro, que de vez em quando você compartilha, você disse. Qual que é o conteúdo da primeira matéria?
Hoje tem Canta Jovem, que é um evento que a Igreja Batista Memorial fazia. Era um concurso de dança e música gospel. Então, eu frequentava a igreja naquela época, tinha esse evento, eu falei, aí eu escrevi essa matéria, duas coluninhas e o título. Hoje tem Canta Jovem.
Muito legal. E, inclusive, eu vi o seu bate-papo numa igreja aqui, que foi da Betel, foi
isso? Betel, isso.
Você foi convidado na Betel para falar sobre jornalismo, sobre redes sociais e tal. E eu, quando eu vi lá você anunciando, eu falei, opa, preciso assistir isso. E foi por isso que eu te chamei hoje aqui. Eu falei assim, eu notei naquela entrevista na Betel que a sua história é legal e você tem que contar essa caminhada, porque eu acho, Thales, que a gente é exemplo para os novos, para as pessoas que estão chegando, elas se espelham em alguém. Então, quando você pensa assim, por exemplo, vou estudar o quê? Vou estudar jornalismo. Aí eu acho, você pode me interromper, eu acho que alguém vai falar assim da família, jornalista não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro como jornalista?
Tem que dar uma pegadinha, né? Quando você faz jornalismo, a pessoa, você vai trabalhar com o quê? Qual que vai ser a sua profissão? Tipo, jornalismo é um hobby, não é uma profissão. Tipo, todo mundo tem esse paradigma na cabeça de achar. E é uma profissão. É que, infelizmente, em cidade pequena e interior, é uma área difícil. Você tem que inovar para ganhar teu espaço. Ou você vai para grandes cidades.
NH News.
Você, como disse, né, escreveu a sua primeira matéria, né? E aí você passou a ser a repetir. Aí fala assim, ah, o Thales escreveu legal e tal, manda mais uma, manda mais uma, manda mais uma. E aí, quando você resolve estudar jornalismo?
Ó, eu em 2005, eu cheguei a fazer, começar a administração de empresa na Fazar. Fiz um ano, não me adaptei, tranquei a faculdade de administração e fui fazer jornalismo. Por quê? Já em 2005, já estava com 4 anos, que eu já estava no caminho. Falei, eu sempre gostei dessa área e fui, me especializei. Fiz a faculdade, depois fiz uma pós-graduação e sigo.
Você fez a faculdade, depois você fez a pós, mas isso. Você fez a sua faculdade de jornalismo em Rio Preto?
Em Rio Preto.
Unilago, é isso?
Isso, isso.
E enquanto isso, você trabalhava no jornal?
Isso, trabalhava nesse período, em 2006, eu saí da Gazeta e fui para o Liberdade. E de lá para cá eu estou até hoje. Aí o que aconteceu? Eu fiz 3 anos trabalhando e viajando para Rio Preto e no quarto ano eu consegui uma vaga de estágio no Diário da Região, que aí não sei se o pessoal conhece.
Diário da Região, grande jornal, se tornou recentemente digital,
isso.
Entrega um material muito, muito competente. Né?
E é um dos maiores jornais do interior. Eu lembro na época que eu, como estagiário, eu monitorava 135 cidades. Eu era estagiário, eu fazia a ronda, né, que faz... Que você ligar em todos os lugares para ver se tem alguma informação, alguma história diferente. Então eu ligava Polícia Militar, Polícia Civil, Ambiental, Corpo de Bombeiros, para ver. Aí você vai indo, você acaba pegando amizade com o pessoal.
Deus do céu, você ficava o dia inteiro fazendo isso.
Só que com o tempo você pega. Que nem eu ligava aqui no Novo Horizonte, por exemplo, era o Teles. Aí ele já me falava de Irapuã, Salles, Urupê, porque é vinculado a Novo Horizonte. Ele sabia o que tinha. Então aí já começava a pegar esses macetes.
News.
Aí você está no jornal, né? Sai da Gazeta, vai na Liberdade, no Liberdade, que hoje se chama...
Folha de Novo Horizonte.
Folha de Novo Horizonte, mas na época era Liberdade. Sim. Jornal da Malu.
Sim, a Malu que me deu espaço.
Isso. E você... Tem uma época que você vai para a rádio, não tem?
Isso. Aí, esse último ano da faculdade, eu me formei em jornalismo, terminou o meu estágio de lá, eu voltei para Novo Horizonte. Aí, eu voltei e fiquei com amizade. Aí, fiquei com amizade até em 2013, trabalhando ali. E junto ali, outras funções ali, fui crescendo. Eu não vou coisar, mas em 2012 já começou o TAFRE. Surgiu o TAF em 2012.
É 2012, é o mesmo ano que você volta de Rio Preto, do estágio de Rio Preto.
Não, isso. Eu voltei estágio em janeiro de 2011. Então, fiquei 2 anos na rádio, aí para começar com o TAF.
Aí você vai para o TAF.
Isso, e continuo com a rádio também.
E aí você trabalha só na amizade? Na Esperança você não trabalhou?
Não, nunca trabalhei na Esperança. Só que eu tenho muito contato, os amigos lá, tudo, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar na Esperança.
E você falava também, você era locutor?
Não chegava a ser locutor, eu era repórter de rua. Tipo, às vezes eu ia com o Carl, a gente ia numa ocorrência, a gente por telefone fazia participação, fazia entrevista, tudo por telefone.
Muito importante você falar disso. O Carl Rigamonte, que hoje, sim, é o vereador, né, tem uma história com a rádio e jornalista policial. Isso, é isso que ele
isso.
faz,
isso.
Ele, né,
é focado em polícia, na área de policial.
E você, né, com a sua experiência de ligar para cidades da região, lá no regional, para pegar as notícias, você fala assim, pô, eu já tenho uma bagagem aqui de notícias, e se eu fizesse o meu próprio, a minha própria rede social de notícias? Foi assim que surgiu?
Não, eu saí da faculdade querendo fazer alguma coisa, tipo, alguma coisa para mim, e na ideia inicial era fazer um site. Fui atrás de fazer. Em 2012 era muito difícil, caro, para fazer um site. Então eu nunca tive condição de fazer esse investimento no site. Aí começou a surgir as redes sociais. Foi onde eu criei uma página. Antes era TAFRE, Assessoria de Comunicação. Aí comecei ali. Tipo, não era para postar notícia no início. Aí eu comecei a postar. Postar, e o pessoal começou a curtir de 10, 20 seguidores, 30, 100, 200. E foi subindo. Eu falei, opa, é um nicho. Porque eu não tenho servidor, que para você manter um site você tem que pagar uma mensalidade, na internet eu não tinha condições, porque como a situação não era tão acessível, aí foi que eu fui construindo aos poucos. Aí eu mudei de TAF, assessoria de comunicação, para TAF Notícias. Aí começou, o negócio começou a rodar bem, cair no gosto do povo. E o que que eu, na época, eu percebi? O site, você tem que fidelizar o leitor. O leitor tem que falar, não, vou olhar o TAF se tem alguma novidade, se fosse um site. O TAF nas redes sociais, a pessoa, sem querer, ela consome informação. Ela tá rolando lá a tela do celular, de repente pinga a matéria no feed dela. Já em site é diferente. O site, a pessoa tem que... Ah, teve um acidente, eu vou olhar o TAF. Não, a pessoa não tá nem sabendo sobre o acidente, por exemplo, e ela, sem querer, ela vê a foto no feed dela, se ela for seguidora do TAF.
NH News.
Você fez o jornalismo, se formou, 4 anos de faculdade. Não satisfeito, foi fazer uma pós-graduação. É isso mesmo?
Isso.
O que que é a sua pós?
Pós é em comunicação integrada, que ela foca mais para as comunicações aleatórias do jornalismo. Não é televisão, não é jornal, as alternativas da comunicação. E nisso você pega a internet, que hoje é o foco. Que é diferente de um jornal, por exemplo, que por mais que estão investindo no digital também. Então, e é uma linguagem totalmente diferente do jornal impresso. Você tem que saber distinguir a matéria para jornal e a matéria para o site ou para redes sociais. Ela tem uma diferença.
Eu, quando penso em jornal atualmente, em notícia, eu já não consigo mais pensar em jornal papel. Sabe, é uma coisa que acho que as novas gerações... E eu sou da época do jornal papel. E eu acho que eu, que fui, sou dessa época, já não consigo mais pensar dessa forma no papel. E as novas gerações, eu acho que menos ainda. O jornal papel, ele vai acabar?
Eu já sou diferente. Eu já gosto do papel. Não sei por que eu comecei com isso, eu gosto. Eu acho que não vai acabar. Apesar que hoje, com esses do e-book, hoje está se investindo muito nisso daí. Tipo, o jornal... no PDF. Isso está entrando bastante. Mas eu acho que o jornal impresso não vai acabar. Ele está diminuindo, mas não chega a acabar.
Porque sempre, né, existe esse mito, assim, ó, isso já era, acabou, agora é isso. Isso aconteceu com as rádios também. Sim, quando surgiu os podcasts, né, diziam, o podcast vai acabar com as rádios. E não tem nada a ver. É uma outra linguagem, apesar de ser áudio, a pessoa ouve, só que a diferença do rádio é que para você ouvir um programa de rádio que você gosta, você tem que ouvir na hora que aquele programa passa. Então, se você está trabalhando nesse horário, você já não ouve ele.
Uhum.
O podcast, você ouve ele na sua demanda, né? Por isso que eles chamam de on demand, que você ouve na hora que você pode, na hora que você está de boa, na hora que você vai fazer uma caminhada, né? A academia, lavar uma louça, você põe o podcast e você ouve. O podcast está inserido nessa sua pós-graduação aí, em qual nível, assim, como que você analisa o podcast?
Na verdade, a pós, ela dá, tipo, um start, aí você tem que se aprofundar no assunto. A questão do podcast, ele é uma ferramenta que teve uma época, deu uma diminuída e agora está voltando com tudo. Por quê? A pessoa, às vezes, na rádio, por exemplo, está ouvindo no rádio, no carro, um assunto, e ela tem que descer do carro. Tipo, ela perdeu o acompanhamento. O podcast já não. Ela falou, opa, gostei do podcast, vou salvar ele. Na hora que tiver tempo, eu finalizo e escuto.
O mesmo vai pausar.
Isso, para depois continuar. E já no rádio, isso não tem como. Você está, às vezes, escutando uma entrevista, que nem eu gosto bastante da Jovem Pan, o Pingo no Z, eu escuto, às vezes, vejo um pedaço que eu não consigo terminar, depois eu vou na internet e finalizo aquela reportagem para finalizar ela.
Porque a Jovem Pan fez a conexão do podcast com a rádio. Mas muitas rádios têm medo do podcast. Acho que tira o ouvinte da rádio. Faz o ouvinte deixar de ouvir rádio. Só que eu acho que...
Não, porque...
Cada um é um.
O podcast, ele tem essa facilidade, só que ele tem a dificuldade. Você tem que produzir ele. A rádio, você tem por telefone, você já participa ao vivo e sem edição, sem nada. Você consegue dar uma agilidade maior que o podcast. O podcast tem que produzir, tem que fazer o upload dele. Então, quer dizer, demanda um tempo ali. Já a pessoa, essa questão que quer consumir informação, que é um acidente de trânsito, por exemplo. Às vezes, na rádio, ela consegue saber mais informações mais rápido. A rádio, até mais que a internet, por exemplo. Porque a internet, você tem que escrever o texto, uma legendinha, postar. Não. Rádio aconteceu, você já entra ao vivo e já dá a notícia.
Já entra com o link ao vivo.
Sim, sim. E você não precisa produzir. Que nem a... Eu vou fazer a entrevista com um comandante, por exemplo, eu tenho que pegar as informações, editar ela para postar. No rádio, não. Ao vivo, você joga o cara ao vivo, o cara dá a explicação, matou a história, a matéria foi dada. Se bola para frente.
NH News.
Você deve ter participado de muitos casos polêmicos. Aliás, eu sei que aconteceu casos polêmicos através das suas redes sociais. Você lembra de algum assim que aconteceu, que foi você que divulgou e que aquilo virou uma outra coisa? Assim?
De cabeça não lembro, mas o que eu falo bastante polêmica é envolvendo notícias de destaque, por exemplo. Um tráfico de droga com uma pessoa conhecida, um assalto com uma pessoa conhecida, gera um buchicho maior. Mas por essas situações, que às vezes você conhece a pessoa, mas você tem que dar notícia.
Eu vou trazer em pauta um caso recente, que tanto eu quanto você, nós divulgamos isso, que foi o caso recente do atropelamento dos três garotos lá, né, perto do Banco do Brasil.
Sim.
Eu sei quem é o motorista, você sabe, ele é uma pessoa famosa aqui da cidade de Novo Horizonte, mas tanto eu quanto você, nós não falamos o nome dele. Por que que você não falou o nome dele, Thales?
Ah, isso é uma discussão bastante que o pessoal me cobra quase todo dia. Por quê? Mas a televisão deu nome, mas o outro jornal deu nome. Aí eu falo, ó, é uma linha editorial que eu apliquei no Taffer, desde lá atrás, de não divulgar nomes. Aí, mas por quê? Porque todo mundo que se sentir ofendido tem direito de pedir indenização, entrar com ação. Eu tenho a liberdade de expressão no meu lado, só que nisso eu vou ter que perder tempo me defendendo para depois ganhar. Só que nisso eu já gastei com honorário advocatício, e às vezes com o UTAF, como é um hobby para mim, eu vou tirar do dinheiro do meu rendimento para estar me defendendo, às vezes, uma situação simplesmente que a pessoa achou ser ofendida.
Faz todo sentido.
É, porque eu tô lá informando num hobby meu. Eu vou assumir essa responsabilidade de dar nome. E um outro ponto. O que o nome da pessoa vai interferir na informação? Você saber que foi fulano que fez tal coisa, o que isso vai alterar o fato? Não altera em nada da informação. Como aconteceu, onde foi, tudo. Isso não altera. Ah, fulano de tal fez isso. Não. Um motorista atropelou os três jovens, um morreu, dois ficaram feridos. Então a pessoa não faz diferença informar o nome do envolvido.
Eu não falei o nome porque eu acho que... Não sei, porque poderia ofender a família, algo desse tipo. Só que depois eu comecei a pensar bem e falei assim, não, mas peraí, tá acontecendo uma injustiça. Nesse caso específico, uma injustiça, porque ele era para ele ter ficado preso e ele não ficou preso. Mas a justiça acabou, mesmo que tardia, acabou acontecendo. E isso é verdade. Enquanto isso, no G1, lá no portal da TV Tem, o pessoal colocava o nome lá. E o jornalista da TV Tem entrava ao vivo, né, no jornal e falava o nome também. Aí isso me deixou meio confuso, mas faz todo sentido isso.
Sim,
que você está falando.
A televisão, ela tem mais recursos para falar. É errado falar? Não, não é errado. É liberdade, porque ele está sendo acusado de ser o motorista. Não pode falar, não, ele cometeu, ele foi condenado. Não, ele, até porque, até julgado ao último recurso, ele é considerado inocente. Agora, que nem fala, ao Ministério Público efetuou a denúncia, a justiça aceitou. Tipo, ele foi denunciado pelo Ministério Público e não foi condenado. Então, quer dizer, a informação é que ele foi denunciado, fulano de tal foi denunciado. Isso não está errado.
E o pessoal fica muito bravo com isso, porque para eles é, até que você não for julgado e condenado, você é um suspeito do crime, segundo a justiça.
Sim, sim.
E o pessoal fala assim, como assim? O cara confessou e você está chamando ele de suspeito? Sabe? E aí já rola aquela indignação de rede social. Então, ele é suspeito até que prove o contrário.
Que nem você falou um ponto bom. Ah, ele confessou. Tá, mas é verdade que foi ele? Ou ele está cobertando alguém? Não é esse caso que a gente citou, mas é uma situação que você tem que fazer essa pergunta para você antes de dar informação. Será que foi ele? Ou ele está falando que foi para proteger outra pessoa? No... Então, tem tudo isso. Aí chega lá no tribunal do júri, ele nega... Ah, mas você... Não, mas o que vale é o que ele fala para o juiz, não por o que ele fez para o delegado.
Você já precisou se retratar por uma informação que você publicou e depois veio à tona que não era verdadeira?
Não, nunca fiz nenhuma retratação. Às vezes o que acontece é que, às vezes, na pressa, erro de digitação. Mas informação errada, não. Porque, às vezes, eu prefiro demorar 1, 2 dias para dar a notícia, para estar apurada, para postar. Mas eu nunca postei uma informação errada.
NH News.
Até pouco tempo atrás, eu tinha comigo uma linha editorial, vamos dizer assim, né? Para não falar sobre acidentes, sobre tragédias, sobre mortes. Eu não gostava, não achava legal. Tudo bem, respeito quem faz, mas não achava legal. Hoje, trabalhando como jornalista na Vox FM, por exemplo, eu tenho a obrigação de noticiar também esse tipo de notícia. E agora eu já vejo diferente. Eu já tenho uma outra visão, uma visão mais, assim, mais necessária da informação. E eu percebo que a tragédia, ela bomba mais do que a boa notícia. Você, como que você analisa isso?
Olha, eu até falo, até é bem chato falar, mas às vezes eu posto um evento de vacinação, por exemplo. Dá-lhe 3 mil visualizações em 24 horas. Um acidente dá 30 mil visualizações em 2 horas. O que quer dizer? O pessoal gosta de consumir essa informação. E a gente tem que trabalhar onde o público está. E a gente tem que informar. Ah, mas você gosta de sangue? Não, eu tenho que dar informação. Teve um acidente? Teve. Serve de alerta para a pessoa prestar atenção.
Eu fico intrigado, porque parece que a pessoa que transporta a notícia da tragédia, parece que ela, não sei, ela sente alguma coisa, sente algum prazer em transportar essa notícia, de ser o primeiro a transportar, entendeu? Por exemplo, não sei, morre alguém na cidade. Olha, morreu fulano e é famoso. Olha, o primeiro já vai na rede social e coloca isso. Antes de saber que é verdade, eu já vi muitas pessoas aqui no Horizonte que mataram antes delas morrer realmente nessa ânsia de divulgar a notícia antes que ela acontecesse.
Até teve um caso, acho que semana passada, de uma pessoa que passou mal e foi para Rio Preto e soltaram no grupo que tinha infartado e tinha morrido. A mãe, a família aqui, que não estava sem notícia, ficou desesperada, sendo que o cara estava internado e foi internado para fazer exames em Rio Preto. Tem até um outro ponto que até está diminuindo cada vez mais. Acidente de trânsito com vítima fatal. Antigamente, o pessoal vinha, Thales, você tem a foto do corpo? Quero ver. Falei, não tem, gente.
Mórbido, né?
Tem. E é muita gente, Gilson, que chama, agora parou. Mas antigamente, há uns 3, 4 anos atrás, isso é muito comum. A pessoa vinha, me mostra a foto da pessoa. Fala, não tem foto. Mas você não foi lá? Fui, mas não tirei foto do corpo. E isso tem muito, é muito. Não sei se você lembra de um site, de uns anos cabuloso que tinha, que era só...
Lembro. Existe mais.
Não existe. Mas tem gente que consome esse tipo de informação, vê fotos pesadas. Eu vou nos lugares, só que eu não procuro ver. A pessoa tá ali estendida. Beleza, faço o meu serviço, tiro foto aqui para tirar, mas do corpo eu não... Aí que é uma coisa mórbida e questão para a família também é difícil, muito difícil. Teve uma vez, isso em 2000 e... antes de eu entrar no Detran, 2012, teve um acidente de um jovem indo para Urupês, que eu fui tirar fotos, tudo. A mãe do menino veio atrás de mim querendo ver foto do filho morto dentro do carro. Isso para mim, eu lembro até hoje, foi muito chocante. Você acha que eu vou... mesmo se eu tivesse essa foto, eu ia mostrar para a mãe a situação que ficou o filho dela dentro do carro?
Mas você fez esse tipo de cobertura? Você foi até acidentes onde... Sim, tinha, assim,
eu tenho muitas fotos.
O corpo destroçado, assim.
Inclusive, dessas da mãe, eu tinha foto. Só que eu tinha no meu arquivo pessoal. Mas nunca eu ia mostrar. Porque, às vezes, você vai tirar foto de um acidente, o corpo tá lá ainda nas ferragens. Então, quer dizer, você vai tirar a foto, às vezes põe uma tarja em cima, ou tira a foto, depois você espera mais um pouco a perícia liberar para tirar o corpo, para você fazer a foto que você vai usar para informação. Mas nisso você acompanha. Eu lembro logo quando eu comecei, isso lá em 2000 e alguma coisa, e no Paulo Peso também, um caminhão, dois caminhões bateram de frente. Você via pedaço da pessoa espalhado por toda a rodovia. Isso eu me lembro até hoje, foi um dos primeiros acidentes que eu cobri. De pedaço da pessoa.
Eu peço a conta do jornal, cara.
No começo, teve uma vez também, indo para o Paulo Peso, um outro caso, que me baixou a pressão. Encostei no caminhão do bombeiro, esperei ali, respirei um pouquinho e fui embora. Mas é difícil.
NH News.
Para encerrar essa fase aí das matérias polêmicas, que você não está querendo falar muitas, mas eu acho que alguém já te procurou. E não sei se foi, né? Eu acho que alguém já deve ter te procurado para falar assim: ô Thales, aquela matéria que você publicou lá me ofende. Apague aquilo. Aconteceu já com
Sim,
vocês?
Sim, bastante. Tem... Aí o pessoal, inclusive essa do acidente que a gente comentou, uma pessoa veio perguntar. Falei, não, beleza. Ah, a gente está guardando as coisas para entrar com uma ação. Falei, você tem todo o direito. Eu, ao meu ver, não fiz nada além do que meu trabalho. Se a pessoa quiser ingressar, pode ingressar. Mas eu tô tranquilo. Eu durmo todo dia. O que eu fiz, na minha visão, está dentro do normal. Eu vejo isso muito, reclamação sobre tráfico de drogas. Quando a gente solta uma matéria sobre tráfico, tem muita gente que reclama sobre isso, os haters, né? Pra entro e bato em boca, mas às vezes você vai ver pessoas de proximidades da pessoa presa. Só que a gente tem que dar afirmação. A gente não dá nome, não dá endereço. O máximo que a gente dá é o nome do bairro, só. Pra não gerar também o constrangimento com a família. Às vezes a família não tem nada a ver com o que aconteceu e acaba pagando pato.
A especialidade do TAFRE é notícias policiais?
Não. O TAFRE é geral. Tudo que tiver, que nem a gente trabalha muito, que tem agora Covid, informativos do Covid, da vacinação, o que tiver de notícia a gente solta. É claro que as policiais são as que chamam mais atenção, mas não é o foco do portal.
NH News.
Você tem canais aí com muitos seguidores. Quantos seguidores tem no Facebook do TAFRE, por exemplo?
O Facebook está com 32 mil.
32 mil?
É. Cara,
não tem 32 mil internautas em Novo Horizonte. Você está na região.
Que é o que eu falo. É quase um Novo Horizonte, desde o recém-nascido ao senhor de 90 anos, que seguiria a minha página. Se for ver, é um Novo Horizonte inteiro.
Mas você acha que está...
Não, tem bastante... Porque na administradora a gente vê que tem gente fora do país. Que nem tem bastante no Japão, que você consegue ver de onde vem o acesso. Que são pessoas, às vezes, com família em Novo Horizonte, que consomem também. Então tem bastante até fora do Brasil.
Outro lugar que o TAFRE bomba também, que eu acompanho, é no Instagram. O Instagram tem quantos seguidores?
O Instagram bateu 9 mil seguidores na quinta-feira.
E o Instagram, eu não sei se você tem essa impressão, Thales, mas parece ser muito mais ameno, muito menos hater, sabe, muito mais saudável. Você tem essa impressão também?
Sim,
ou não?
Sim. Tanto é que as matérias, os comentários do Facebook dá tipo 10 vezes mais do que os comentários do Instagram. O Instagram, a gente vê que não tem tanto haters quanto o Facebook. Tipo, o pessoal não critica, não dá nada tanto no Instagram, perto do Facebook. Facebook tem bastante.
E no WhatsApp? Como que você trabalha no WhatsApp?
No WhatsApp, eu tenho... Até a minha esposa briga comigo, eu tenho mais de 40 grupos no celular. Grupos cheios. Aí eu fico divulgando. Só que o foco em si não é tanto os grupos do WhatsApp. Porque o próprio público já recompartilha. Às vezes uma matéria, pega o link e joga um dos grupos. Aí ela viraliza.
Você não tem grupos do TAFRE?
Sim, eu tenho dois grupos do TAFRE.
Do TAFRE
Notícias.
Você faz transmissão também?
Não, eu pego o link e jogo nos grupos. Só não tem link de transmissão.
Você prefere, então, usar os outros grupos?
Sim. É porque, querendo ou não, os grupos, a maior parte dos grupos são os mesmos usuários. Então, às vezes, que nem a gente vê no grupo, a pessoa manda num grupo, você vê lá 4, 5 grupos, a pessoa recompartilhando a mesma coisa. Que é a mesma pessoa em vários grupos. Só muda a reunião, mas os integrantes você vê que a maioria é o mesmo grupo.
Muito bem. Parabéns novamente pelo engajamento que você consegue. Eu vejo uma notícia divulgada sua lá do TAFRE lá e eu vejo os compartilhamentos, as curtidas. Cara, tem tudo um trabalho por trás, que é isso que eu queria evidenciar aqui. Tem um estudo, tem uma pós-graduação, né, em comunicação digital, que fez você chegar onde você chegou.
NH News.
Nas redes sociais, Thales, a gente percebe que existe duas atrações. Uma é a postagem em si e a outra é os comentários. Então você vai lá e escreve lá, ah, o presidente do Brasil morreu. Clique aqui para ver a notícia. A pessoa não clica para ver a notícia, a pessoa vai ver os comentários. E em cima do que estão comentando, não, o presidente não morreu. Você já vai lá, você, alguém, né, vai lá e vai começar um debate antes mesmo de ler a notícia. No caso dos comentários, você consegue acompanhar os comentários? Você lê, você faz questão de ficar atento lá?
Eu monitoro todos. Aí porque tem muitos que eu oculto, porque não considero uma censura. A pessoa xingou a pessoa. Ah, seu tal, eu vou lá e apago. Porque tá ofendendo a honra de outra pessoa.
Esse é um assunto muito atual.
Sim.
Que é a liberdade de expressão. Uhum. Até agora, que ponto vai a liberdade de expressão?
Que nem eu... Hoje eu soltei uma matéria da chuva de granizo que teve na cidade e tem um pessoal criticando. Ah, mas postou... Nem choveu no aeroporto, postou. Tá lá o comentário, pessoa. Tipo, uma coisa nada a ver, mas o comentário tá lá. Eu só apago o comentário quando a pessoa... Ah, esse filho da... Tá... Aí eu vou lá, apago porque tá ofendendo a outra pessoa. Então até que você olhar nos comentários, tem alguns haters criticando o Tafri. E tá lá que eu não apago. Porque eu prego a liberdade de expressão. É a opinião da pessoa sobre determinada coisa. Tá lá postado. Ou põe o nome das pessoas, que a gente comentou já. Ah, fulano de tal sofreu um acidente. Aí outro pergunta, quem é? Aí o outro responde, fulano. Eu vou lá e apago fulano. Porque não é objetivo de dar nomes. Então isso é uma outra coisa que eu apago. Apago não, eu oculto o comentário.
Você já teve aqui um hater que te perseguiu?
Sim,
tem. Ficava o tempo todo, tudo sim. Que você publicava, ele ia lá e te, enfim, criticava.
Sim.
Você bloqueou ele?
Bloqueei. Eu sei de que você tá falando. Eu sei porque foi uma pessoa só que isso aconteceu.
Ah, é?
É, foi uma pessoa só.
Eu segui a seguinte linha, porque, Thales, eu faço o meu jornalismo com a Vox, e não tem nada a ver com o que eu faço no meu perfil pessoal. Eu faço meu jornalismo com o NH News e não tem um pouco a ver, mas nem tanto a ver com o que eu faço com o meu perfil pessoal. No meu perfil pessoal, eu gosto de colocar as minhas opiniões, né? Só que não tem jeito. O pessoal confunde tudo. E eu já tentei conversar com alguns e falar assim, cara, você tem que ver que o que eu faço aqui, eu não faço aqui. Aqui é um local, por isso que chama perfil pessoal, porque é aqui onde eu dou a minha opinião pessoal. Mas enfim, as pessoas confundem e acham que eu estou fazendo um trabalho jornalístico lá. E no, atualmente até estou, porque eu estou estudando. Então eu testo o que eu estou aprendendo na minha página. E faz muito sentido, porque sim, muda a linguagem. E eu começo a perceber que em alguns momentos aparecem pessoas que começam a vir me criticar em uma publicação, na outra também, na outra também, na outra também. Eu começo a perceber que o Facebook começou a distribuir muito para esse cara. Uhum. Alguma coisa, esse cara viu meu perfil, vasculhou, salvou alguma coisa e o Facebook está distribuindo muito conteúdo meu para ele e ele está se sentindo na obrigação de criticar tudo que ele está recebendo. Eu já cheguei ao ponto do cara começar a ficar muito chato, eu ia lá e falava, meu, tchau, eu desfaço a amizade, eu não bloqueio, uhum. Eu desfaço a amizade pro cara, porque o meu Face, por exemplo, ele está configurado para não só amigos podem comentar. Quem não é amigo pode ver, pode curtir, pode interagir lá nas reações, mas não pode comentar. Então eu faço o cara, deixo o cara fora da minha lista de amigos e resolve o problema, resolve na hora. E quando eu percebi que isso acontece, comecei a fazer com mais frequência. Eu percebo que a pessoa está ficando exaltada, eu vou lá e desfaço a amizade para tentar impedir essa animosidade aí. Porque a rede social, Thales, não sei se você concorda comigo, mas ficou muito agressiva um tempo atrás. Agora parece que está dando uma regulada. Mas estava muito agressiva aí depois de 2018, da campanha eleitoral com o Bolsonaro. O pessoal começou a polarização, né? Deixou as pessoas atacando uns aos outros. Até que em Novo Horizonte, onde todo mundo se conhece, amizades estavam sendo desfeitas por causa de posições políticas. Eu sou bem envolvido nisso, você não. Eu sou bem envolvido nisso. E eu vejo que nas suas publicações rola o debate come solto lá. E aí, isso daí te atrapalha? É legal? Não. É bom? Engajamento? Como que é?
Não, eu não... Questão de nem da política. Você pode ver que eu não posto política no Tafri, nem no meu perfil pessoal, por causa do que foi que você comentou. O pessoal confunde Thales e o Tafri. Então eu evito manifestar minha opinião política sobre qualquer coisa. Eu só brinco com futebol, que eu zoo aí com Palmeiras, os amigos, mas é tudo na esportiva. É a única coisa que eu evito manifestar minha opinião na página, na meu perfil pessoal, porque o pessoal mistura. O pessoal mistura o TAFRI com o DETRAN. O pessoal chama para fazer uma pergunta sobre serviço. Eu falo, não posso. Não posso. Se for, vai lá, eu te atendo, te explico certinho. Mas por aqui eu não posso. E o pessoal não sabe distinguir. Então eu evito manifestar minha opinião política, tanto que você vê que eu não manifestei nada na política nacional, a municipal agora, mas eu tenho a minha opinião, só que eu evito para o pessoal não vincular. Ah, o Thales é lulista, o Thales é bolsonarista, o Tafra, quer dizer, o Tafra é bolsonarista, o Thales não. Então eu evito isso, tipo, tem uma notícia, eu dou, independente de qual lado, só que eu tenho a minha visão, eu tenho meu posicionamento político, só que eu evito manifestar.
Você sempre foi assim ou você ficou assim?
Eu sempre fui assim. Sempre busquei ser neutro para ser imparcial. Porque mais que a gente fale imparcial, não existe imparcialidade. Mas eu sempre busco ser o máximo possível.
Será que a tendência é eu ficar assim também, conforme eu vou estudando? Ficar mais, menos, dar menos a minha opinião, né? Mesmo que seja no meu perfil pessoal. Será que eu vou ficar menos, né?
Aí você tem que ver, eu vejo que se você vai seguir essa parte de jornalismo opinativo ou se, é que lá, ficar no meio dos dois lados.
Exatamente. De foco. Exatamente, tem isso também que você falou, tem o jornalismo informativo, tem também o jornalismo opinativo, que é o caso do Alexandre Garcia, que foi demitido recentemente da CNN, né, deu o que falar. Porque ele colocava a opinião dele lá de uma forma que a CNN não achou legal, mandou ele embora e deu o que falar. A liberdade de expressão, de novo, em pauta no jornalismo, né? Isso daí tá o tempo todo, sim, tá conflitando.
NH News.
Deixa eu falar sobre outra coisa que eu vi que você falou e eu queria te perguntar isso também. Você também foi ou é jornalista esportivo?
Eu já atuei uma época como jornalista, isso logo no comecinho do Jornal Liberdade, eu atuei. Hoje eu não foco tanto no esportivo, mas eu solto umas matérias sobre o Grêmio, alguma coisinha, eu sempre solto. Mas eu não acompanho como jornalista esportivo.
Eu fiz uma época, uma pequena época, né? Inclusive eu me cadastrei como jornalista lá no estádio, no Jorgão, com a equipe lá de comunicação do Grêmio e passei a fazer a cobertura para a Vox FM dos jogos do Novo Horizontino. É muito legal, é muito bacana, né? Você vê aquele clima lá de transmissão com as rádios e tal, aí veio pandemia. Quando eu estava começando a engajar nisso daí, veio a pandemia, acabou.
É gostoso. Eu fiz os jogos do Novo Horizontino, fui duas vezes no estádio do Corinthians, fui com o pessoal da rádio conhecer, eu como corintiano, imagina, no estádio do Corinthians, muito bacana, fui em outros estádios. É bacana quando você, que nem a gente, você fez o Vox, mas você era setorista, você cobria o Novo Horizontino. Então você, como torcedor, você era repórter, jornalista também. E eu acho isso muito bacana. Até as grandes empresas, eles não deixam o repórter ter a opinião por time. Então eu estava vendo um podcast do Ivan Moré, que saiu da Globo.
Sim.
Que ele manifestou, ele é corintiano, ele manifestou. Tanto é que não deu muito tempo, caiu fora da Globo. Pediu para sair, porque começa aquela põe na geladeira e tal. Por causa, eles têm gosto de manifestar a opinião dele. Que ele é corintiano, até ele explica que ele é corintiano, porque o pai dele, ele morreu, acho que com câncer, e era corintiano. Então, nos últimos anos do pai dele, ele se dedicou ao Corinthians, para se manter com o pai. Até ele conta essa história aí, muito bacana. E nisso, ele soltou essa informação durante o jornal da Globo Esporte, e sem querer, ele estava fazendo uma homenagem ao pai dele e deixou escapar. Aí foi onde que...
Mas isso também é uma linha editorial.
Sim.
Porque você pega lá o Neto, né? Neto que... Ah, Neto é corintiano. Não, o Neto jogou no Guarani, cara. Gol de bicicleta do Guarani, você lembra? O Neto jogou no Santos, jogou no São Paulo e ele também jogou no Corinthians. Sim. Só que ele tem uma conexão com o Corinthians e ele acabou assumindo isso e virou um personagem caricato. Também deu certo. Só que gera, eu acho que para determinada linguagem jornalística, tira a credibilidade da informação.
Eu já vejo ele não como um repórter jornalista, ele é um opinativo. Tipo, o programa dele é mais para entretenimento do que para esporte. Ele chama lá um de cada time e lá eles discutem. Eu gosto dessa visão aí discussão, sadia, todo mundo discute, brinca e dá informação de uma forma diferente do que aquela internada na bancada e dá informação, e dá a mesma informação, opinião e deixa o telespectador fazer a conclusão.
NH News.
Você tocou num outro assunto aí, que também é meio complicado. Queria saber a sua opinião. Eu, por exemplo, não sou um jornalista formado, mas eu tenho MTB. E, assim, tem jogadores de futebol que são jornalistas e nunca fizeram faculdade. É, existe lá um decreto, né, que proibiu impedir que jornalistas não formados trabalhassem. Isso, de certa forma, desvalorizou um pouco a profissão do jornalista em si. Você, como jornalista, como você pensa isso, Tati?
Então, essa lei aí que... Eu estava terminando a faculdade quando ela entrou em vigor.
Nossa, aí você está no último ano, né?
Aí saiu tudo, mas falei, eu acho que o sol brilha para todos. Vamos fazer, cada um faz o seu e boa. Porque a gente tem que ver também que tem muitos jornalistas antigos que não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade, só que faz um trabalho muito bacana. Então eu vejo que brilha para todo mundo.
É, mas você lembra que na época o pessoal ficou inseguro, né?
Sim, porque muito se discutia, porque o cara às vezes é antigo, tem uma faculdade, sofreu para fazer uma faculdade, às vezes perde a vaga para uma pessoa que não tem uma graduação, que não passou 4 anos estudando.
Você sabe que o Jorge Cardoso, né, que seu amigo também, quase parente, né, meu amigo da época de bandas aqui, a gente tocava juntos e tal, quando eu comecei a encarar de forma mais profissional o jornalismo, porque eu comecei na orelhada, né? Ah, aquele cara gosta de escrever, chama ele. Mais ou menos isso que aconteceu. E quando eu vi, né, as coisas acontecendo, eu falei assim, porra, preciso de um MTB, porque eu precisava justificar algumas coisas que eu estava fazendo. Aí eu lembro que eu liguei pro Jorge. Falei assim, Jorge, me dá a sua opinião. Um jornalista que não fez faculdade, ele pode ter um MTB de jornalista? E ele me falou assim, ó, Gilson, você é meu amigo e eu posso te falar a minha opinião, porque eu sei que você não vai ficar bravo comigo. Mas na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que isso não é realmente, não te credencia como jornalista. Você vai ser aceito nos locais de trabalho, tudo bem. Só que o pessoal do jornal, o pessoal que estudou, eles vão ter um olhar diferente sobre você. Então, não vai ser nenhum preconceito, mas vai ser um olhar que te diminui perante a profissão. Então, faça o seu MTB, se tem a brecha, mas pense em estudar. Se estiver dando certo, pense em ser um jornalista. Foi um ótimo conselho que ele me deu, porque foi realmente o que aconteceu. E agora eu estou fazendo o meu curso de jornalista. Mas eu penso, por exemplo, que quem pensa em ganhar dinheiro não vai fazer jornalismo, Thales. Como não. Que ganha dinheiro? Você ganha dinheiro com o Tafre?
Tanto que eu não, minha fonte de renda não é o Tafre. Tafre é um hobby. Eu sou funcionário público, onde eu tiro meu salário, faço minha carga horária, tudo lá. Porque não dá para viver de jornalismo em cidade pequena. Em cidade grande também é difícil você entrar no mercado. Então, eu sou jornalista, formado, só que eu não vivo de jornalismo. Eu tenho minha profissão e tá, como o jornalista está no sangue, eu uso isso daí como um hobby.
E é uma profissão tão necessária, sim, né, cara? É uma pena.
Só que eu vejo com o tempo tá caindo muito com essas redes sociais. Hoje uma pessoa com o celular na mão faz reportagem na rua. Vai num acidente, tira uma foto lá, pega meia dúzia de informação, põe uma legenda e ganha engajamento.
NH News.
Você disse que você resolveu fazer outra faculdade, né?
Isso.
Você resolveu fazer direito. Porque direito ganha dinheiro, né? Ó, já fiz a faculdade que não ganha dinheiro, ó, agora eu vou fazer a faculdade que ganha dinheiro.
Eu fiz o gosto, agora eu vou fazer o bolso.
Foi mais ou menos isso que você pensou?
Não, eu, na verdade, eu gostava de direito também. É que na época, quando eu optei pelo jornalismo também, foi financeiramente. A mensalidade na época era R$385 de jornalismo, de direito era 1.000. Isso há 10 anos atrás. Então, isso ajudou bastante também. Mas eu sempre gostei. No início era direito, jornalismo e ciências da computação. Só que nisso, com o tempo, saiu a computação. Mas eu sempre gostei de informática. Aí, com o tempo, surgiu a oportunidade. Falei, ah, é aqui que eu quero focar e pretendo seguir a parte de direito, mas não para advogar. Eu pretendo concurso público na área. Entendi. Mas nada impede do ano que vem me formar, tirar o OAB.
Você é concurseiro? Oi? Né? Tem os caras que são concurseiros.
Não,
né?
não sou. E eu sou bem preguiçoso para estudar. Tanto é que eu tenho a prova da OAB para fazer agora em novembro.
Ah, então você já se formou?
Eu formo em dezembro, eu já posso fazer a OAB.
Olha!
É, se eu passar, eu colo grau em janeiro e já pego a OAB, se eu tiver. Pego assim, entre aspas, porque eu sendo servidor público, eu não posso ter a OAB. Então, para mim pegar a OAB, eu tenho que exonerar do Estado. Então, mas se eu passar, eu tenho direito adquirido à ordem. Quando Entendi. Eu decidi sair, eu exonero e faço a inscrição da OAB, porque eu já tenho a aprovação.
Administração, você também concluiu?
Eu concluí o ensino técnico, que é aquele um ano e meio, concluí, sou formado em técnico e administração.
Caramba,
eu sempre usei a oportunidade. Tipo, eu tenho tempo à noite, eu vou fazer um curso. Tanto é que eu terminei a faculdade, abriu a ETEC aqui na época, falei, vou aproveitar, é de graça. Aí, enquanto eu fazia administração, eu entrei na pós. Então, de segunda a sexta eu fazia técnico e sábado eu ia para Rio Preto fazer a pós. Fiquei quase um ano estudando nos dois, pós e o técnico.
E você também, uma época, você prestou assessoria para a Câmara, sim, como jornalista, não foi?
Em 2012, eu entrei, fiquei 8 meses com a assessoria. Aí eu saí da assessoria para entrar no Detran. Aí eles me chamaram, saiu a convocação da minha classificação. Eu saí da assessoria e entrei no Detran.
NH News.
Thales, acho que é isso, o nosso tempo aqui já está esgotado, falamos bastante, tem mais assunto para falar. Esqueci de te perguntar uma coisa, você é de Novo Horizonte?
Sim, sou nascido aqui, minha família é daqui, só fiquei um ano fora, que foi o ano que eu fui estagiário em Rio Preto, só. Sou nascido e criado aqui em Novo Horizonte.
Muito bem, família Freitas. E tem alguma coisa que você quer falar que eu não te perguntei?
Não, mas é isso mesmo, eu espero que o pessoal goste do bate-papo aí. E fazer um jabazinho, segue o TAFRE Notícias lá.
Exatamente, siga o TAFRE Notícias e não só isso, anuncie no TAFRE Notícias, porque o engajamento é enorme, é enorme. Hoje, para anunciar no TAFRE Notícias, basta mandar um DM lá, uma direct.
E só chamar lá, que tanto o meu perfil Thales Freitas, ou como no TAFRE, porque eu monitoro tanto os comentários, direct, a DM, eu monitoro tudo.
Então, para você destacar a sua marca, a sua empresa, TAFRE Notícias é um ótimo lugar. Eu sou seu fã, viu, Thales? Desde que eu assisti a sua entrevista com o pessoal da Betel lá, falei assim, não, preciso também conversar com o Thales, porque assim, eu entendo que você está indo pro ramo aí do direito, mas você tem que continuar sendo um representante do jornalismo também aqui no Novo Horizonte, não para não, meu amigo.
Não, eu vou, mesmo, eu não sei qual que vai ser o futuro na área de direito, mas o jornalismo vai continuar, o TAFRE vai continuar. Eu não. Você vai deixar o TAFRE em segundo plano. Não, o TAFRE não vai. Porque eu gosto do TAFRE. Eu gosto de informar. Aí o pessoal fala, mas tá. Não, não. Eu gosto. Até a gente brinca, uma piada minha do Cal e da Rafaela, minha esposa, que o único que tira eu da cama de madrugada é o Cal. Ele me liga de madrugada, tá na rodovia, papo, é 5 minutos na casa dele. E vamos pra rodovia. E vamos fazer. Ixi, quanto barro a gente amassou no meio de. Para buscar informação aí, é isso que eu gosto de informar. O meu prazer é a pessoa acreditar no meu trabalho, que nem você falou, a pessoa tá no TAFRE, é verdade, é isso que eu sempre busco. Então, tô há 19 anos, sempre batendo nessa daí, se tá no TAFRE, é verdade, tá apurado.
Muito bem, então, Thales Freitas, do portal TAFRE Notícias, participou comigo do podcast NH News de hoje. Quero agradecer novamente aos apoiadores desse podcast aqui, singelo. Se você quiser nos apoiar também, você pode fazer um Pix, qualquer valor ajuda a manter a gente no ar, porque temos também os nossos gastos aqui com a nossa estrutura. Um grande abraço para a Vox FM, que ajuda a gente, a 106.5, também para a Sapataria Rosa, do meu amigo Beto, para a loja Seu Estilo, que é a loja da Cris, e a MTNET, que fornece esse sinal de internet. Se você quer também estar entre os apoiadores, entre em contato e vamos conversar a respeito. Ok? Meu amigo Thales, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Gilson, e espero que todo mundo tenha gostado do bate-papo aí. E vamos fazer mais vezes aí, bater um papo. Quando precisar, pode contar com a gente aí. A gente não entende muito, mas a gente bate papo.
Você entende muito. Inclusive, uma outra coisa que eu esqueci de falar. É, eu preciso fazer os boletins da Vox FM e eu apelo para o Tafri direto. Eu liguei para o Thales e falei, Thales, é difícil ter 6 notícias de Novo Horizonte no dia. Eu posso usar? E você, de prontidão, disse que sim, que eu poderia usar. E eu acho que é isso aí que fortalece uma parceria. Muito obrigado. Agora, pessoalmente, muito obrigado.
Eu agradeço. Eu acho que é isso. A gente tem que ajudar. Quantas vezes a gente está numa situação, a gente tem que se ajudar. Ah, não tem essa, é meu concorrente. Não. A gente trabalha, capta e dá a informação. Você monta a tua informação. Eu acho que isso é bastante importante, não só no jornalismo, qualquer área. Ajudar, não ver um concorrente, mas um parceiro.
Muito bem. Então esse foi o Thales Freitas, eu sou o Gilson De Lázari e semana que vem tem Zé Natal aqui no podcast NH News. Um abraço.
NH News.